Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Viva Las Vegas! Olá, bem-vindos a este podcast Grande Partida. Estamos na antecâmara da primeira... Espera aí, não é a primeira corrida da história em Las Vegas, mas é a primeira corrida da Fórmula 1 em 74, vamos, anos de existência, neste circuito de Las Vegas, que de tal maneira, é de tal maneira novo que só está a ser acabado agora. Estão a fazer os últimos acabamentos e últimos preparativos e há imensa coisa para falar. Primeiro que tudo, como não há aquele segmento habitual do esta semana, damos já os parabéns ao Lando Norris, João Amaral, Sérgio Veiga, João Carlos Costa. Parabéns ao Lando Norris, que ainda não ganhou.
Ainda não foi desta, não. Mas também tem tempo, caramba, faz 24 anos, portanto... Tem mais uns quantos anos, considerando o Fernando Alonso, o Kimi Raikkonen, o Lewis Hamilton. Vamos esperar que nos próximos 20 consiga ganhar um grande prémio.
Há, no entanto, um presente que talvez lhe tenha sido antecipado, que é este carro com que ele está a acabar a época. Porque até o Max Verstappen diz, uau, aquele McLaren é incrível, a subir corretores e a engolir ressaltos. Imagina o que seria o Red Bull se tivesse isto também, não é?
Silêncio constrangedor. Querem que fale? Eu falo. Sim, sim, vocês disseram isso a semana passada aqui no podcast, o Nuno disse isso.
Sim, mas houve quem tivesse ficado, que os pilotos não preferiam ter o melhor carro do pelotão. Até o tipo que tem o melhor carro do pelotão diz que não se importava ter aquele
certo.
Carro.
O que acentua o que vocês têm dito, que o Red Bull de facto é uma máquina ultra competente nas mãos do Max Verstappen. Não é só uma máquina ultra competente. E que o McLaren se calhar é de facto o maior all-rounder e portanto o carro mais fácil de ser rápido de uma forma simples para qualquer piloto, mais utilizável, se quiserem, acho que é essa a palavra.
Fácil de guiar.
Fácil de guiar, exatamente. O que nos dá boas perspectivas para este fim de semana.
Sim, vamos avançar precisamente por aí, pelo enquadramento do Grande Prémio de Las Vegas, pela pista em si, pelo traçado em si, e por aquilo que poderá representar o futuro imediato no pós-Las Vegas. Vamos começar, e com um ponto prévio, eu serei sempre a última pessoa a tentar... ser uma espécie de arauto da desgraça. Há aquele livro do Asterix que é o Azaragata.
Azaragata.
Tem um tipo que está sempre a arranjar problemas. Eu não queria nada ser esse tipo, mas...
Não, não é Azaragata, é o Domínio dos Deuses.
Domínio dos Deuses e
Cais de Tritos.
Cais de Tritos, exatamente.
Eu ia dizer Tulos de Tritos.
Cais de Tritos. Está sempre a arranjar problemas. Pois Azaragata é outra coisa. E não queria ser nada o arauto da desgraça, mas isto não está a começar especialmente bem, pois não.
Ainda não começou.
Mas aí há de câmara até lá, há umas ameaças de greves, etc.
É óbvio que se houver, que se há boa altura para quem não está descontente promover a greves ou a agitação de forma a chamar a atenção para o seu desagrado profissional, esta é uma altura perfeita.
Qual basicamente é, são para aí 60 mil pessoas entre empregados de restaurante, bar e hotel.
Sim.
40.
Há
questão sindicalizada.
E três cadeias específicas que já se manifestaram e houve várias detenções, 70 detenções, acho eu, durante essas manifestações e que prometem, não é prometem, nem ameaçam, mas falaram na hipótese
de
haver uma greve durante estes dias de Grande Prémio. E são também cadeias que estão ligadas também à organização do Grande Prémio. Portanto, isto está tudo ligado e que pode ser um pouco, utilizando uma palavra que agora é muito moderna, pode ser um pouco disruptivo para o fim de semana. Mas pronto, pá, mas isto faz parte da vida. Vamos ver o que é que acontece.
Mas confesso, João Carlos Costa, que não esperava, não é? Isto é uma espécie do circo que chegou à cidade, embora a cidade esteja habituada a ser um circo permanente. A
cidade é um circo.
Mas o circo chegar à cidade e de repente... haver esta agitação ou tumulto social e inclusivamente haver uma série de trabalhadores que entendem que esta é a altura certa para se manifestarem, porque toda a gente vai estar com os olhos em Las Vegas e no deserto de Nevada, o que talvez seja sinónimo de uma coisa que eu não esperava conhecer, é os trabalhadores da indústria do jogo, dos hotéis e dos casinos são mal pagos.
É algo que... De facto, estão a aproveitar uma situação, aliás não é a única, porque há dois avisos de greve, há um aviso de greve para esta altura do Grande Prémio e haverá outro para o início do mês de Fevereiro, quando for o Super Bowl. São os dois grandes eventos desportivos, se calhar aqueles que aglutinam mais pessoas, mais entrada de dinheiro para a cidade, potencial, cerca de...
O Super Bowl vai ser em Las Vegas?
Também, não, também 2024, sim. 1.2 milhões de dólares na Fórmula 1, cerca de 650 milhões para o Super Bowl, tem muito a ver com o número de espectadores base, tem a ver com o número de noites que as pessoas passam em Las Vegas, 3, 4 contra 2 do Super Bowl, 3, 4 na Fórmula 1. Portanto, digamos que é um aproveitamento natural para quem está descontente numa cidade que é uma cidade, quem já foi a Las Vegas percebe, que tem uma imagem de marca durante a noite e tem uma vida real durante o dia e não se vive propriamente bem em Las Vegas e é uma cidade que está a sofrer outra situação que acaba por ter consequências. É uma cidade que vive do jogo, toda a gente sabe, dos grandes espetáculos, mas sobretudo do jogo. E o jogo, durante anos, foi sinónimo de Atlantic City e Las Vegas, basicamente. Nos últimos 30 anos mudou, sobretudo com as reservas dos índios, e depois com qualquer cidade norte-americana, nesta altura, tem um casino mais pequeno, maior, e há o jogo online. E isso fez com que a possibilidade de se jogar e jogar alto, que era basicamente Atlantic City, Reno, depois, e Las Vegas, já não seja assim tão verdade, e isso acaba por ter consequências até na economia na cidade, e por isso é que a cidade está a trazer outro tipo de eventos, ligados à música, sempre foi, ligados ao desporto nos últimos anos, para voltar a ter, digamos, a captação financeira de turistas que não vão a Las Vegas apenas e só para jogar, vão para fazer outras coisas.
Vi também, isto é compreensível, pelos motivos já expostos, que haja esta manifestação e esta reivindicação de melhorias salariais. Fala-se inclusivamente que os sindicatos podem conquistar um aumento histórico para os trabalhadores. E há também isto enquadrado com um evento que vai, segundo o Greg Maffei, que pediu desculpa às pessoas de Las Vegas e por causa deste tumulto todo que tem acontecido nas obras, etc., vai gerar um retorno. Eu tinha lido 1.2, mas ele diz 1.7 mil milhões de dólares de retorno para aquela região, ou de investimento direto que vai resultar deste grande prémio.
Mas não é para as pessoas que se...
Não é para as pessoas, sim.
Não, isso.
Para quem está envolvido na organização, lá está, os tais cadeias...
Para as pessoas a quem elas estão a pedir para serem aumentadas.
Para as grandes cadeias e, no fundo, para quem faz o negócio. Já falámos aqui nos preços absurdos dos pacotes, mas também já lá vamos à parte dos preços, porque tudo o que eu vi até agora são coisas absolutamente magnânimas, magníficas, ecrãs de LEDs gigantes com não sei quantos mil LEDs que transmitem a 16K, para quem está na bancada. Há também a notícia da bancada que esgotou os bilhetes, mas não pode ser utilizada porque não tinha visibilidade para a pista, então fizeram um upgrade a essas pessoas que vão para outra bancada. Daí a minha pergunta outra vez. Não está a começar especialmente bem, pois não?
Eu não sei para onde tu queres que eu comece. Já não começou particularmente bem há muito tempo, não é? De agora.
Quando foi anunciado?
Quando foi decidido, sim, basicamente. Mas já lá vamos mais à frente. Porque quando tu falas que há ecrãs fabulosos que transmite até podem transmitir em relevo e com cheiro para as pessoas que estão nas bancadas, convém explicar que estamos a falar do grande prémio. Até agora era o Mónaco, mas passa a ser o grande prémio com menos pessoas, com menos lugares de bancadas. Estamos a falar de um grande prémio que tem entre 20 e 30 mil lugares de bancadas, é disso que estamos a falar, tirando as zonas VIP, que são a...
E varandas de hotel,
etc. Sim, pronto, tirando estas zonas que são ainda mais caras, mas bancadas para o público que já te eram caras, têm entre 20 e 30 mil lugares. E as expectativas é que entrem 105 mil pessoas na cidade para ver o grande prémio. Portanto, quando estamos a falar de um grande evento, isto vai ser um grande evento para a televisão. Sim. É disto que estamos a falar. Não é um grande evento para a cidade. Eu li hoje os números, estão à espera que entrem na cidade 105 mil pessoas. Qualquer grande prémio na Europa tem mais que isso. Silverstone, Quantas pessoas é que vão?
Sim, há pouco em São Paulo.
Sim, tem 400 mil.
Mas são 400 mil que são sempre as mesmas. Sim. Não se pode dizer que são 400 mil. São 400 mil ao longo do fim de semana e nessas são sempre. Há muitas que são contabilizadas várias vezes. Mas, portanto, nas bancadas do circuito vão estar entre 20 e 30 mil pessoas. É menos do que estão no Mónaco. Portanto, quando falamos que vão ter ecrãs fantásticos e não sei o quê, é para 20 a 30 mil pessoas, não é? É menos que um estádio médio de futebol.
Mas eu penso que a ideia original da Fórmula 1 e de Las Vegas é
potenciar,
é mostrar ao mundo a imagem da elite que é estar em Las Vegas a assistir a um evento deste.
Mas, portanto, isto é um grande prémio feito para ser um espetáculo de televisão.
Certo.
Para ser um espetáculo. Não é um grande prémio para ter muito público. Dá a ideia até que o público só lá vai, só atrapalha, porque obrigou a construir bancadas e para isso obrigou a fechar mata de coisas que é suposto estarem abertas e que são até atrações primeiro Las Vegas. Gosto só não, não faz o meu género, mas isso para aqui, no meu gosto, não é para aqui chamado. Obrigou a vazar, a tirar a água toda
da fonte,
do canal de Veneza, onde eles andam de gás, estão em Veneza.
E a desligar a fonte,
despejaram isso tudo para lá meter a Veneza, a Torre
Eiffel.
Não há o vulcão, não sei do que.
Taparam um acesso pedonal, acho eu, porque e, não portanto, queriam que as pessoas se concentrassem.
Ou seja, estragaram aquilo que atrai Las Vegas durante várias semanas, não sei se meses, a milhares de pessoas, não sei se milhões, que iam a Las Vegas durante este tempo. Para haver uma corrida durante um fim de semana. E, portanto, eu acho que isto está tudo errado. E pela primeira vez que eu me lembro, e o João é a minha principal testemunha, pela primeira vez vou usar uma expressão que eu sempre proibi que usassem na minha presença, que é: temos o circo da Fórmula 1.
O circo da Fórmula 1. Outra coisa que não é por falta de aviso, já falámos nisto aqui, fui recorrer a uma simulação, porque através das consolas e da PlayStation já é possível experimentar a pista de Las Vegas, através de um tipo horrível a jogar, é isto que eu não sei quem é, mas chama-se Pedro Nascimento, podemos ter esta imagem do circuito, com o aviso prévio, que já fomos fazendo aqui ao longo das semanas, e já há muito tempo esta parte, João, Carlos Costa,
chamada aos comissários.
Quem só está a ouvir a versão áudio, isto é uma simulação feita em consola e...
É o Alex Alba.
Digamos que o jogador não é grande coisa.
Para ver.
Vou estar temperaturas muito baixas. Porquê é que eu escolhi o Alex Alba? Porque o Alba diz uma coisa para a qual nós devemos estar preparados, que é o seguinte: as temperaturas vão estar tão baixas que vai ser terrível pôr temperatura nos pneus. Já falámos sobre isto. Ele sugere que, em princípio, vão ser precisas 4 voltas para pôr temperatura nos pneus sem acelerar a sua degradação térmica, ou seja, sem exagerar a pôr temperatura à bruta nos pneus. E pode acontecer que na qualificação, imagina, na Q3, se façam 4 voltas a pastar, que é o termo, para depois fazer uma volta de qualificação.
Isto é o melhor dos dois mundos ao contrário, ou se quiser, dos mundos todos ao contrário. Temos o asfalto novo, que é um asfalto não de competição, porque tem de ser usado no dia-a-dia, pelos carros que passam no strip e não só, mas sobretudo no strip. A pista fecha 2 horas antes do início de cada um dos dias em termos de competição. Não há corridas paralelas, há aquelas hot laps da Pirelli, esses eventos com carros de série, mas não há nenhuma outra corrida concomitante com o Grande Prémio. Ou seja, a quantidade de borracha que estará no asfalto é diminuta. Mas há uma hipótese, ainda que relativamente baixa, de chuva para o dia de sábado, para ainda juntar isto tudo. As temperaturas não estão à partida tão baixas como seria expectável, e o tão baixas quer dizer que possivelmente não irão estar abaixo dos 10, 9 graus, o que não é mau, porque as primeiras previsões apontavam para temperaturas, o que é normal nesta altura do ano em Las Vegas, durante a madrugada, 2, 3 graus de temperatura ambiente, e isso tornaria tudo mais complicado. A Pirelli, claro, foi de C3, C4, C5, já diz que os pneus da frente têm de ter 27 psis de pressão, porque é para ver se aquilo ganha de alguma forma alguma temperatura, mas esse vai ser um problema muito grave numa pista que tem uma reta enorme, onde os pneus vão arrefecer, em parte, não tem muitas travagens, portanto tem tudo para não correr muito bem. O circuito, não vamos dizer que o circuito é bom ou é mau antes de o ver, de facto. Não parece particularmente interessante, mesmo para mim que gosto de corridas rápidas. Será um circuito, segundo o que se diz, com médias parecidas com Jeddah e Monza, ali pelo meio dos dois, ou seja, estamos a falar de médias na casa dos 250 por hora, mas não se pode dizer que as previsões sejam as melhores. E há essa questão do aquecimento dos pneus. Até agora a Pirelli e a Fórmula 1 não falaram na possibilidade de aumentar os valores de temperatura de pré-aquecimento dos pneus. Acredito que não venha a acontecer.
Sim, se não foi feito nenhum até aqui.
Não acredito que venha a acontecer.
O Mário Isla já um comunicado a Pirelli, que o Mário Isla diz que não vai acontecer.
Pois, tira o cavalinho da chuva.
A não ser que haja algumas circunstâncias especiais. Mas a verdade é que isto no papel não parece nada de extraordinário para termos uma grande corrida. Ou, se calhar, temos. Porque o último grande prémio que foi corrido com temperaturas muito, muito baixas de asfalto, inferiores a 10 graus, foi o grande prémio da Turquia em 2020, verdade?
Que houve ali...
Pois, certo. Houve piso molhado e depois montaram-se os intermédios, de repente tornaram slicks, etc., um asfalto novo, mas um asfalto de competição, não este que não será, e deu uma belíssima corrida. Vamos esperar que, apesar de todas as nossas expectativas...
A pista foi variando.
Foi variando.
Houve também o grande prémio do Eiffel.
Do Eiffel
com
também.
9 graus.
Sim,
9
sim,
graus.
Sim. Mas são circunstâncias diferentes para uma pista diferente e, sobretudo, tem esse fator, que é a pista vai ter que evoluir brutalmente. A pista, tal como acontece no Mónaco, vai estar aberta durante o dia, porque tudo se passa à noite, vai estar aberta durante o dia um tráfego normal, portanto um tráfego que traz óleos, que traz derrames, que traz sujidade, etc. E ao final de cada um dos dias vão entrar carros de competição. Acredito que haja limpeza ao longo dos 6 km e 200 metros, mas há aqui vários fatores que não deixam prever nada de extraordinário. Mas vamos ver, vamos esperar para ver. Eu não estou muito convencido, mas eu também não estava convencido que a pista de Baku fosse interessante e afinal foi.
Ele disse em 2016, disse, isto vai ser horrível.
E
a parte apertada ia ser um perigo.
Sim,
e até hoje, entanto, tirando o Charles Leclerc.
Era isso que eu ia dizer, o Leclerc não concorda contigo, mas enfim, isso é um problema que ele tem de memória. Eu ia aproveitar a minha qualidade de Palermo, vocês são profissionais, eu não sou, para dizer duas coisas ou três. Só tentar casar as coisas todas, pegando, aliás, nas imagens que vocês estavam a mostrar e que vão falar a seguir.
Ninguém contrariou o homem.
Não, e fazem bem, é exatamente.
Não, se não se deve interromper.
Deixem-me lá continuar nessa qualidade, e obrigado.
Vocês são cruéis, pá.
Voltando um bocadinho atrás, que é o que os programas não fazem. Eu estava a olhar para as imagens e estava-me a lembrar de um grande prémio que eu acho que em que já estivemos todos, e porventura será o único, que é o de Macau.
Sim. Sim, eu nunca tive.
Nunca estiveste?
Não.
Isso é que este portanto, que... já me mandaste ao grande prémio de Macau. Eu já trabalhei para ti no grande prémio de Macau, é e já estiveste.
E que a edição de 2003.
Eu vivia lá, também tinha essa vantagem.
20 anos depois está a decorrer já o Fórmula 4 e para a semana é a Fórmula...
É, agora é em 15 3. Dias.
E pelas minhas contas há de ser o 70º grande prémio de Macau.
É, exatamente.
Portanto, é uma edição especial. Mas quer dizer, não é, tem algumas coisas semelhantes com Las Vegas, é no meio de uma cidade. Provoca, posso dizer-vos, joga-se muito. Aliás, em termos de receitas do jogo, já ultrapassou Las Vegas. Sim. Não sei se continua este ano, porque teve um decréscimo com a pandemia, mas já foi durante anos o maior centro de jogo mundial. Também há pessoas a baterem em outros carros, como o Pedro Nascimento fez. Horrível. Mas, sobretudo, a vida de quem lá vive também fica perturbada. Posso-vos garantir isso. Durante 3 semanas não se vive em Macau. Quer dizer, é um caos. É o que é. E, no entanto, vamos na 70ª edição. Portanto, enfim, as coisas, os interesses depois são contrabalançados. E eu também acho que em Macau o espetáculo é mais televisivo. Quer dizer, eu gostei de ver o Grande Prémio de Macau ao vivo, mas...
Pá, tem lá as coisas
mas
incríveis.
Mas o que se vê da bancada, não é da rua.
Ah,
da bancada
é certo, ok.
São, bem sei que não é um Grande Prémio de Fórmula 1, é Fórmula 3...
Isso
é
acontece em todos os grandes prémios citadinos.
Mas era exatamente aí que eu ia chegar. Eu percebo tudo o que o Sérgio diz, eu percebo toda a... Sobretudo, vou utilizar um palavrão em inglês, a expectativa em português, o hype em inglês, que tem sido criado à volta do que se vai passar fora da pista, é muito maior para mim, maior do que alguma vez se viu sobre o que se vai passar em pista, e isso não é a Fórmula 1 que nós gostamos, certo? Ou seja, não negamos isso, mas gostamos do que se passa em pista, das trocas de posições, das acelerações e tudo mais. Ah, mas se calhar, enfim, a Fórmula 1 2023 também vive dessas coisas e, portanto, enfim, não começando bem, eu só peguei no que tu disseste por causa dessa parte, ou seja, tudo isto é chato, tem sinais preocupantes, mas pode também não ser um cataclismo, é só isso que eu quero chegar.
O espetáculo em pista nós não sabemos.
Era isso que eu ia casar com o que tu disseste. É que eu, como palermo profissional, tenho esta expectativa. Primeiro, é uma coisa nova, e uma coisa nova desperta sempre em quem está a ver essa novidade. Segundo, tenho a esperança de que por haver tantas incógnitas, possa haver um resultado completamente fora do normal.
Sim, sim.
E isso, para quem está a ver, é a melhor coisa que pode acontecer.
Vamos um resultado fora do normal causado por incidentes que não é suposto acontecerem num desporto do nível da Fórmula 1, como pneus a desfazerem-se,
verdade,
pilotos a baterem no muro porque,
verdade,
os pneus não
já
agarram.
Já aconteceu. Dallas 84, por exemplo.
Derretisse?
Tiveste
são bons exemplos.
Não estou a dizer o contrário. O que quero dizer é que...
Bonitas,
certo,
não é?
Mas,
não...
quer dizer, para mim como espectador, isso significar que um Keke Rosberg de hoje, num carro tão feio como o FW09, consegue ganhar a corrida, e nesse aspecto Alex Albon podia ser um bom candidato. Eu, como espectador, e como eu, haverá muitos milhões.
Tens a expectativa. Tens
ficaram
expectativa.
Contentes com isso.
Mas porque há outro fator. Este vai ser o primeiro grande prémio à noite que é disputado com condições de tempo desta relevância em termos de temperaturas relativamente baixas. Todos os outros grandes prémios à noite têm temperaturas muitas vezes superiores a 20 graus, porque são lá no Médio Oriente, ou o Grande Prémio de Singapura. Em Singapura nunca estão 20 graus, estão sempre mais do que 20 graus. Quando estão 20 graus, algo muito grave se passa. Este vai ser um grande prémio disputado à noite, e o mais tardio de todos aqueles que foram disputados até hoje, nessas condições. Essa é uma novidade. Pois, o que é que temos? Podemos olhar para o Red Bull e vermos. Ah, Gidá eles dominaram, sim. Em Monza ganharam a corrida, mas os Ferrari de princípio ainda deram ali alguma luta. Portanto, temos aí dois fatores que deixam entender que o Red Bull poderá estar muito bem nesta pista. Mas depois, o que é que tem acontecido nos últimos tempos nos circuitos citadinos? Os Red Bulls vão mais altos, sobretudo quando há ondulações, e já não conseguem ter a mesma performance em termos de aderência aerodinâmica do fundo que os túneis Ventura têm normalmente nas pistas onde podem ir um pouco mais baixo. Portanto, há aqui uma quantidade de fatores. A velocidade dos Ferrari em Monza foi boa. Será que se repete aqui numa pista onde eles também têm de ir mais alto, de certeza absoluta? Não sabemos. Se de facto, ao princípio falou-se muito, sobretudo na zona do strip, do asfalto não ser plano, não ser nem pouco mais ou menos uma mesa de bilhar. Mas, pelos vistos, as últimas informações deixam entender que, apesar de haver alguns ressaltos, não é nada nem comparado com Singapura este ano. Portanto, há uma quantidade de fatores, o Sérgio tem razão, são todos fatores externos e que podem
estragar o espetáculo.
Ser também eles motivadores do espetáculo não ser tão bom. Verdade. Mas, por outro lado, há esta expectativa de, como não conhecemos a pista, a gente não sabe quantos metros tem a zona de DRS no strip, não sabemos. Quantas zonas de DRS haverá, não sabemos. Portanto, à partida são duas, sim. São as que estão no jogo.
Para mim está um bocado ao nível do tipo que vai à frente da corrida perder a vitória porque lhe saltou uma tampa de esgoto. Está um bocado ao nível.
Mas lá está. Mas isso aconteceu no Mónaco também,
isso
já.
Mas não são corridas
isso é o teu outro lado. Eu não gostar de circuitos citadinos. Eu também não sou
claramente fã. Eu percebo isto. Porque já até em Portimão saltou uma tampa.
Sim, não foi de esgoto.
Foi
mas
treinos.
Não, e não foi
uma
de esgoto.
Tampa de escoamento.
Escoamento.
Isso acontece também em autódromos. Mas estamos a fazer. A coisa está-se a pôr um bocado a jeito para acontecerem coisas demasiado invulgares para o que deve ser uma corrida. Deixa-me voltar à parte dos pneus, porque a parte dos pneus é interessante, e eu que odeio falar de pneus, acho que neste caso devemos focar antes da corrida, que é para avisar do que é que poderemos vir a ver. As temperaturas, pá, pelo menos as previsões que eu tenho, é que a qualificação, que começa à meia-noite, local, deverá começar, portanto, da meia-noite à uma, deverá começar com 13 graus e acabar com 12. E a corrida, que começa às 10 e acaba à meia-noite, deverá começar com 14 graus e acabar com 12 graus.
À partida, portanto, poderá estar pouco mais frio no sábado à noite do que até na qualificação.
Não, mas o sábado é 2 horas mais tarde.
Duas horas mais tarde. Mas,
portanto, são temperaturas, não são aqueles 2 graus.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Há outro fator, que é o sol não vai estar sobre o circuito quando os carros estiverem em pista. Ao contrário
não,
do que
acontece, porque é de noite.
Pois, exato, mas ao contrário do que acontece nos outros.
Da noite.
Mas nos outros grandes prémios tu tens sempre sessões de dia. Neste
vai haver.
apenas a uma primeira. A primeira, não há mais.
É, a só mais quente é a primeira.
É a primeira, não haverá mais. E portanto, isso também é um fator.
Menos fria.
Esse também é um fator de novidade. Mas desculpa, Sérgio, de
estará 20 graus.
Sim, 16, não estará 16, mais. Não estará
graus. E o circuito tem um problema complicado, que é primeiro, não tem nenhuma curva, não tem curvas de alta velocidade. São as curvas que metem energia no pneu e que os aquecem.
Uhum. E tem 1900 metros até uma travagem.
E depois tem a tal zona da strip, que é uma zona de altíssima velocidade, que tem uma característica, é que arrefece os pneus.
Sim, certamente. Tem 1900 metros até uma travagem.
Há um dado curioso, que é no ano mais frio de Baku, que é a única pista que tem uma zona semelhante, mais ou menos parecida, não é? No ano mais frio de Baku, toda aquela zona chegaram a ser detectadas quebras de temperatura na ordem dos 30 graus nos pneus. Desde a entrada até nesta, a quebra de temperatura será muito maior.
Sérgio, ora, e nesta talvez pneus, até seja pior, porque em Baku tu tens para aí, não é um quilómetro, mas quase, com o carro em apoio, porque ainda são curvas. Aqui tens apenas uma zona onde há uma ligeira curva.
É uma reta, basicamente.
Sim, mas ainda tens apoio. Aqui não, tens menos.
Não chega a dar carga para
não, não a chega, temperatura. Não chega.
Não chega. E, portanto, depois tens uma travagem que os pneus estão frios e, portanto, os carros ou vão sair de frente ou vão sair de traseiro, porque não há nada que agarre. E a Pirelli vai, assumidamente, pôr pressões altas, mas não é para os pneus ganharem temperatura. É para ganharem uma rigidez, para conseguir maior rigidez estrutural das paredes dos pneus. Porque aqui há outro problema, que é, quando na strip, naquele bocadão todo, a superfície do pneu perde muita temperatura, passa a haver uma diferença gigante entre a temperatura exterior da parede do pneu e a temperatura interior. Porque a temperatura interior não baixa da mesma forma. E isso provoca aquilo que eles chamam ondas estáticas. Epá, eu não consigo traduzir exatamente, não consigo, os meus conhecimentos técnicos não chegam para explicar o que é. Eles falam uma coisa que são ondas estáticas e que isso sim provoca, podem provocar fissuras, fragilidades na parede do pneu. E é isso que justifica o aumento da pressão do pneu, para que consiga uma rigidez na parede lateral, para evitar essas...
Já o fizeram em Baku também no passado.
E portanto é por isso que os pneus vão ter essas pressões tão altas. Agora, como é que as equipas vão adaptar a isso? Problema delas.
Sim.
Mas onde eu quero chegar é que choca-me, eu que gosto de Fórmula 1, e portanto, quando começarmos, eu não vou começar, já fiz uma jura, mas quando começarmos a ouvir toda a gente a falar mal dos pneus e como é que os pneus se comportam tão mal e como é que é possível os pneus comportarem-se tão mal e como é que é possível a Pirelli chegar aqui com pneus que não se adaptam. Os pneus da Pirelli, mesmo os X5, não estão preparados para as condições que vão encontrar. Tanto de asfalto, como do traçado do circuito, que não tem uma única curva rápida que lhes permita meter energia dentro no pneu para o aquecer, e a temperatura ambiente. Certo. Portanto, os pneus não vão funcionar, ponto.
Mas o que estás a dizer, a sugerir alguma coisa tipo Indianápolis 2005?
Não, 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 não.
É esse nível de
não,
drama?
Não, não. Quero é que as pessoas, é antes de começarem a disparar para a Pirelli,
sim, pensar assim.
Lembrem-se que já esta semana, nestes dias, um senhor chamado Ross Brawn, que já não está em funções, mas que estava, e que foi um dos inventores deste grande prémio, um dos grandes entusiastas deste grande prémio, e que esteve na negociação e que fez tudo para que este grande prémio se tornasse realidade, veio esta semana dizer com uma grande candura: pois, nós não antecipámos este frio que se faz sentir nesta altura do ano. E isto é de um amadorismo extremo.
De acordo.
E, portanto, se passar alguma coisa com os pneus, e se houver um espetáculo triste de pilotos aflitos para dominarem os carros e tudo, em vez de dispararem sobre a Pirelli e os pneus da Pirelli, lembrem-se como é que foi tomada a decisão de ter uma corrida nesta altura do ano, à noite. Foi lá muito atrás quem se lembrou, certo, de fazer uma corrida nesta altura do ano, e pessoas
com responsabilidades.
Com responsabilidades e com currículos.
Sim, que os obrigariam
com
a pensar
grandes
nisto.
Currículos na Fórmula 1.
Tens toda a razão.
Eu a falar coisa que pessoas com é. Grandes currículos na Fórmula 1. E é estes pontos de amadurismo que de vez em, certo, quando saltam na Fórmula 1.
De vez em quando, tem saltado muitos. Não são primeiros, nem são. Não é um bota abaixismo, mas tem acontecido.
Me chocam enquanto amante de Fórmula 1.
E com razão. Eu volto a dizer, como Palermo, ver pilotos em dificuldades para controlar os carros pode trazer ao de cima a maior e superior qualidade destes pilotos, e isso é o que eu quero ver. Se isto não for dramático, se for Indianápolis 2005, é um drama, não vemos nada, é uma farsa. Se for, sei lá, a Q2 de Interlagos, ou mesmo a Q3, é espetacular, mesmo por fatores exógenos que deviam ter sido ponderados e pensados à partida. Os imponderáveis, que fazem parte da vida, e tu sabes isso melhor do que eu, são às vezes o que nos traz as melhores partes da vida.
Sabes que vamos começar a ter corridas em Nürburgring em janeiro.
Em Nürburgring duvido que consigam lá ir, mas por mim, sabes que quanto mais corridas...
Aquilo está coberto de neve, mas porquê? Vamos correr.
Quantos carros de Fórmula 1 que tu já viste fazerem shakedowns em neve?
Então não tivemos o Red Bull a subir, sim, o Kitzbühel,
concorrentes, né,
concorrentes
nas rodas.
Hoje o R106 a ser estreado em Sebastião com
neve. Aquilo que o Sérgio diz relativamente à decisão,
algum bom senso, pá.
Foi, digamos, houve uma precipitação nítida. Primeiro, quando se começou a pensar no Grande Prémio em Las Vegas, e é uma decisão de Liberty, não é uma decisão de mais ninguém, que convenceu o Conselho Municipal de Las Vegas e, digamos, que todas as entidades que regulam os casinos, os próprios casinos, etc., da importância que era trazer um Grande Prémio, dar visibilidade a Las Vegas com a Fórmula 1, beneficiando daquilo que a Fórmula 1, nesta altura, tem visibilidade nos Estados Unidos, a primeira decisão foi encontrar a data. Uhum. E a data foi encontrada não por causa das condições atmosféricas, claro, mas porque este é o fim de semana, claro, em que se joga menos em Las Vegas, certo, tradicionalmente, onde se gasta menos dinheiro em Las Vegas, uhum, em jogo, porque é o fim de semana antes da ação de graças. E portanto encontrou-se esta data. E ninguém, de facto, e isso é que é estranho, uhum, se preocupou em pensar no deserto, e aquilo é no deserto, por muito que custe dizer, uhum, mas é no deserto. Podem estar até, inclusive, temperaturas negativas nesta altura do ano.
Certo.
À noite faz frio. E, portanto, um Grande Prémio à noite, percebe-se porque é que acontece, porque Las Vegas, sem ser à noite, tem particularmente pouca piada. À noite é capaz de ter alguma piada em termos de imagem televisiva, mas foi esse aglutinar de vontades, uhum, forçadas, mais vontades forçadas, e até para dar tempo para que fosse possível concluir as obras, fazer as boxes, o paddock, etc., etc., que levou a que o Grande Prémio seja nesta data, que não é bom para os pneus, mas é bom para a cidade, é bom, teoricamente, para as pessoas que trabalham na cidade, ainda que haja todos estes movimentos, porque é um fim de semana em que vai haver um gerar de riqueza que normalmente não aconteceria. E eu, pondo as duas coisas na balança, tenho alguma dificuldade em pensar qual é que tem razão de ser. Certo. Não é o melhor dos dois mundos, não é o melhor do mundo nenhum, uhum, mas pelos vistos será a única data possível.
É uma decisão comercial.
É uma decisão comercial.
Tem razão.
É uma decisão comercial antes de tudo mais. Agora, o Christian Horner, na semana passada, num podcast chamado DRS, de um ator norte-americano, dizia uma coisa com a qual eu concordo. Isto pode ser o maior feito de propaganda de Fórmula 1 de sempre, como, uhum, pode ser o maior desastre, certo, da Fórmula 1 de sempre. Ao nível do que aconteceu em Indianápolis, que foi de facto um desastre. Particularidade, é outra vez nos Estados Unidos. Se as coisas não correrem bem, aquilo que é a imagem de marca da Fórmula 1 nos Estados Unidos nesta altura e que está em alta, poderá ser posto em causa por um evento que não foi suficientemente bem preparado a todos os níveis, que é sobretudo uma ferramenta comercial. E vamos ver até se a ferramenta comercial funciona, uhum, porque os gastos deste Grande Prémio são enormes, já as contas já apontam para 650 milhões de dólares, só entre comprar o terreno, fazer as boxes, adaptar a cidade, mais o investimento da própria cidade, mais o investimento que foi feito pela comissão que regula os casinos, tudo isso já estará perto de mil milhões de dólares. Se se espera um investimento de 1.200 mil, sim, não é assim um ganho substancial, verdade, isto é teoricamente por 3 anos,
sim,
Certo. Aliás, teoricamente até pode ser por 10 anos, porque existe um acordo com o Conselho Municipal para que se feche a cidade nestes dias durante 10 anos. Mas o Grande Prémio só tem, de facto, um acordo com 3 anos, ainda que seja um acordo da parte com a mesma parte. Não é? Porque isto é um Grande Prémio Liberty e o acordo é feito com a Liberty.
Chamado negócio consigo mesmo.
É o negócio consigo mesmo. Portanto, todos estes fatores... lá, eu disse isso, este pode ser um melão muito mau, não é?
A jornada mundial da juventude, mas com carros a andar mais depressa.
Exatamente.
Estamos a caminho daquilo que eu gostava que fosse o tema final e de lançamento da semana de competição, ao qual já vamos voltar. Queria pôr só um pequenino atalho a propósito do traçado, daquilo que já se viu do traçado, e alguém há dias fazia uma comparação curiosa. Punha uma imagem, penso que de satélite, ou uma fotografia de satélite, algo tirado, se calhar, do Google, não sei, em que punha o traçado atual, portanto, fazia o desenho do traçado atual, que é mal comparado àquele porco virado de pernas para o ar, e ao lado...
É um porco gordinho.
E ao lado punha... Porquê me chamas essas coisas?
Bom, não.
Adiante. E ao lado punha o traçado do parque de estacionamento do Caesars, e cabiam para aí 10 ou 12 circuitos desses, o que é também o sintoma, penso eu, de como a Fórmula 1 cresceu a este nível. Os carros, obviamente, são maiores, gigantes e mais pesados, mas toda a estrutura de acompanhamento também tem que ser mais pesada. E já não estamos nos anos 80 em que servia fazer corridas num parque de estacionamento.
É pena já não estarmos, porque eu acho que é uma parte de mim que nunca saiu dos anos 80 e essas corridas.
Ah, João.
Essas corridas. Eu sei, mas. Favor. Eu sei que não, mas o meu papel aqui também é ser disruptivo.
Às vezes as duas corridas foram más que doer.
Não, de todo. Pronto, decidiram campeonatos do mundo.
Exatamente, é verdade.
E apesar de tu achares um deles o campeonato do mundo mais estúpido sempre, creio que estou a citar com fidedignidade, foi um campeonato do mundo.
O quê? O do que é que é Rosberg?
Sim, 82.
O campeonato do mundo foi o maior número de vezes.
João não gosta.
É verdade, mas eu não gosto.
João não gosta.
Mas perfeito. Um caindo.
O que teve a sua graça.
Foi
era,
grande campeonato.
Era aí que eu ia voltar, ou seja, eu concordo inteiramente com tudo o que vocês disseram. Há amadorismo mais para uma coisa que devia ser programada, planeada com zeros e uns, mas geralmente quando isso não acontece, desde que não dê nada de catastrófico, tanto do ponto de vista da segurança pessoal, começamos por aí, como do ponto de vista da segurança do que é o produto de Fórmula 1, geralmente isso dá as coisas mais interessantes.
Deixa-me só voltar um bocadinho atrás e ainda à parte económica. A cidade, a Liberty, espera esse tal retorno de, segundo alguns números, 1.2 mil milhões, segundo os outros, 1.7 mil milhões. Se dividirmos o ano pelas suas 52 semanas, é um parque retorno para uma cidade como Las Vegas, que no ano passado gerou 74 mil milhões de dólares de lucro de retorno. Portanto, mesmo assim, acho que estamos aquém. Agora, a minha dúvida é, as pessoas vão gostar deste grande prémio para lá do espetáculo da televisão?
Mas é aí que está. Ou seja, o retorno nunca pode ser só visto com estes 3 dias.
Ora aí bem.
Tu tens que fazer um investimento há 3 anos e por isso é que o acordo é de 3 anos. A exposição mediática que vai ter, como se Las Vegas precisasse, mas apesar de tudo precisa, não há...
Aparentemente, pelas razões que eu já disse.
Dizem os marketeers que não há tal coisa como excesso de exposição mediática. A exposição mediática pode trazer retorno ao fim de 3 anos. Agora, é preciso, como vocês disseram aí bem, que não seja um desastre. É preciso que contrabalance bem as coisas que não foram bem programadas com aquilo que é o espetáculo da Fórmula 1.
Mas no meio disto tudo estamos a falar pouco de corridas, ou seja, este grande prémio é sobretudo um espetáculo mediático, mas não é um espetáculo que misture esse espetáculo mediático com corridas. Fala-se muito pouco da corrida, a não ser por aquilo que o Sérgio disse e que nós falámos, dos pneus.
Mas no povo corridas, é tudo o que serve.
Mas tu ainda não viste ninguém dizer assim, esta pista vai dar umas corridas de graça.
Ninguém lá andou.
Mas também não pode ser.
Mas já toda a gente já fez simulador. E o Christian Horner, a única coisa que disse sobre o circuito foi o Max Verstappen achou que a pista era muito veloz. Ponto. Não diz absolutamente mais nada.
Mas não vai entregar o jogo aos outros.
As equipas não sabem ainda exatamente, por exemplo, que tipo de pins é que vão ter. Sim. As equipas estão um bocado às
escuras. Nem a Pirelli sabe. A Pirelli perguntou a quem instalou o asfalto e, pelos vistos, aquilo que lhes disseram, disseram-nos, mas não é totalmente conclusivo. Portanto, vamos ter que esperar.
A única coisa é que eles sabem que não é um asfalto de competição, que é um asfalto para usar no dia-a-dia, não é?
Os treinos de sexta-feira vão ser a andar às apalpadelas.
Sim.
E só sábado é que a coisa vai andar.
E com essa particularidade do primeiro treino de sexta-feira, se calhar não serve para nada, a não ser para os pilotos conhecerem a pista e as equipas lerem a pista, porque se calhar a temperatura do asfalto vai ser o dobro, se calhar estou exagerado.
Vão andar pneus duros,
basicamente. Portanto, vai ser para recolher dados.
Estive aqui, mas vamos então ao lançamento daquilo que pode ser o futuro imediato e se calhar mais longínquo após o Grande Prémio de Las Vegas. Tenho feito, ou fiz a introdução, como se fosse uma espécie de arauto da desgraça. Mas acredito, como em tudo na Fórmula 1 atual, vai correr bem. Não há outra hipótese, vai ter que correr bem. Ninguém vai pôr em causa a segurança de ninguém. Isto vai correr bem e vai abrir-nos, se calhar, aqui um horizonte em duas perguntas que vos deixo. Quem quiser vir organizar um grande prémio após Las Vegas vai ter que lidar com esta fasquia de valores, de investimento. Vamos imaginar o tal grande prémio sonhado em África para termos o mundo inteiro no calendário da Fórmula 1, Marrakech ou Cidade do Cabo ou o que seja. Vai ter que fazer uma organização desta magnitude para lá chegar, ponto 1, ponto 2, ou pergunta 2. É legítimo achar que isto correndo muito bem, como eu acho que vai correr, a Liberty vai querer pôr-se, entre aspas, em mais organizações do género, ou seja, vai querer ser organizadora na própria causa, em mais grandes prémios?
Eu acho que não, acho que não. E acho que não, a servir de exemplo, poderá servir para um caso como Diriyah, no segundo grande prémio, ou se calhar o único na Arábia Saudita, a partir de 2027, porque a cidade pretende ser a Las Vegas, não totalmente, mas pretende ser a Las Vegas do Médio Oriente, ou pelo menos da Arábia Saudita. Poderá ser esse o padrão para um grande prémio com essas características?
Em Quídia.
Sim, talvez. No resto, não. E depois, estamos a criar aqui sempre aquela expectativa de muitas cidades, muitos circuitos quererem grandes prémios, sobretudo cidades, ou se quiserem países, quererem grandes prémios, e nós não estamos a ver vagas a abrirem-se no calendário. Vê-se renovação de contratos, etc, etc, mas...
É que a Liberty, na própria causa, vai abrir vagas para si mesmo.
Exatamente. Vamos pensar. Monza não tem um contrato a partir de 2025. Monza pode ser substituído por um grande prémio em Roma, à noite...
Com passagem pelo Vaticano.
Com passagem pelo Vaticano, com neons à italiana... Não sei, isso acho que não. Mas,
portanto, a Fórmula E e a Fórmula 1 fazem uma fusão, porque, no fundo, isso é o que vocês estão a descrever, é a Fórmula E, não é?
E é tudo a fazer cruzes ao João Manuel.
Não, calma, não.
Mas é isso que estás a descrever, Roma à noite, é passares a Fórmula 1, eu percebo a pergunta e percebo a tua resposta, mas passares para circuitos citadinos em grandes capitais ou centros de turismo é, sim, o que a Fórmula E faz. Pronto, e eu não faço mais nenhuma comparação, eu não, é certo, é isso, eu paro aí a comparação, sim, mas para mim que estou a ver de fora é isso que estás a descrever.
Mas percebes, mas percebo perfeitamente bem, certo? Essa malta dos autódromos só arranja chatices e a malta das cidades arranja soluções.
Arranja outra coisa, a malta
Madrid
dos autódromos.
Madrid quer fazer um grande prémio e faz, certo, tudo o que for preciso para
a malta
ter.
Dos autódromos faz outra coisa boa, que é arranjar pistas onde os carros...
A malta dos autódromos faz
autódromos. Planeou aquilo para que os carros não, e as motos lá andem.
Sim, e sabem o que estou a fazer, bancadas, normalmente.
Bancadas onde cabem 150
mil. Sim, normalmente sabem o que estou a fazer. Sim.
Sítios que servem, de facto, de palco para corridas de automóveis e não, certo, palcos adaptados. Não é? Pode-se fazer um grande ópera no meio de um estádio de futebol, mas se calhar é melhor ser no Scala, não é? Exemplo.
Mas para menos pessoas.
Sim. Mas é para menos pessoas, eu sei. Aqui inverte-se um bocadinho a proporção a esse nível. Mas é um facto. A acústica do Scala se calhar, sim, é melhor do que no estádio de futebol.
Não vamos chegar à Fórmula 1 Unplugged, que é aquela que nós queremos, não é?
A dúvida que eu tenho é o que é que a Liberty quis com o Grande Prémio de Las Vegas? Quis apenas e só um one-man show dentro da estrutura que é a Fórmula 1, quis um evento emblemático por si organizado até para perceber se vale a pena fazer a aposta ela própria, Liberty, em grandes prémios deste tipo no futuro, ou pura e simplesmente isto é uma vontade porque sim. Eu acho que uma empresa como a Liberty não faz nada porque sim, não é? Uhum. Estudou, pensou e pôs o grande prémio a ser uma realidade em Las Vegas. Se serve de exemplo a outros lados, eu não sei, porque só sou para fazer em Macau, para falar em jogo. Olha, não é?
Eu, a Liberty faz o que quiser.
Sim.
Eu irrita-me solenemente a prepotência com que o faz, porque a Liberty, para fazer isto, deu cabo da vida. É uma força de expressão, calma, mas chateou milhares e milhares de pessoas. Não só as pessoas que vivem em Las Vegas e que não têm nada a ver com o Grande Prémio, nem vão ganhar nada com o Grande Prémio, mas acima de tudo milhares de pessoas que foram visitar Las Vegas
e não podem ver as coisas,
pagaram muito se calhar para realizar o sonho, tinham um sonho de visitar Las Vegas e não viram nada.
E dei um exemplo há pouco de uma passagem pedonal.
Exatamente, a passagem pedonal que
foi onde tapada.
Se tirava umas
fotos incríveis
sobre a esfera.
E que foi tapada para a malta não estacionar lá para ver a corrida.
Entretanto, depois rasgaram o filme.
E os visitantes, para... mas eu agora não posso tirar fotografias. E começaram a tirar o filme.
E depois, entretanto, puseram o filme outra vez e uma rede à frente.
Mas sabes que isso é importante, Sérgio?
Com que direito é que a Liberty faz
mas
isso?
Mas essa é a parte importante.
Mais as semanas do Grande Prémio.
Mais o cobrar as taxas aos hotéis que têm varandas para os
as semanas do Grande Prémio.
Sim, as semanas.
As semanas do Grande Prémio, com que direito é que a Liberty
faz isso? Sim, no Mónaco isso não acontece. Se por a cidade fecha. É verdade.
Em Baku também não cobram as varandas, acho eu.
Não sei, mas acho que há alturas em que as varandas têm que estar fechadas.
Tem que estar fechadas, mas eu achava que era por segurança, mas não tem.
Não, acho que
mas
não.
No Mónaco, ninguém impede ninguém de ver as provas das suas janelas.
Há outra questão que tu tens razão, é que os habitantes da cidade, os trabalhadores da cidade que vivem na cidade ou nas suas redondezas, podem, de alguma forma, no futuro, a curto, médio prazo, mostrar o seu desagrado através do voto, nem que seja para a eleição do xerife.
Uhum.
As pessoas que visitam Miami, ou que visitem, desculpa, Las Vegas, não vão ter essa hipótese. E se calhar, de facto, o sonho... Eu fui a Las Vegas por acaso, mas não ia a Las Vegas jogar, mas se calhar a grande parte das pessoas foi a Las Vegas ou vai a Las Vegas para jogar e não propriamente para ver a fonte do Bellagio ou a esfera. Se calhar agora vão para ver a esfera. Foi importante para eles a perturbação que tiveram ao longo dos dias em que estiveram em Las Vegas? Eu acho que sim, porque aquilo estava um pandemónio. Portanto, essas pessoas que não têm hipótese de, digamos, retruquir daquilo que foi o incómodo que tiveram, pelo simples depositar de um voto, a única coisa que podem fazer é não voltar a Las Vegas. Mas isso é uma contabilidade que não se pode fazer no imediato.
Não.
Mas se tu tens razão, Sérgio, aquilo foi... prepotente, a forma como eles fizeram foi prepotente.
Mas é a Liberty que faz isso ou é aquilo que não é a Câmara Municipal?
O City Council. O City Council. O Conselho Municipal.
O negócio é entre os dois.
A Liberty impõe economicamente quem toma a decisão.
Quem é, uma parceria.
Não, interessa, mas aquilo que não está a dizer tem toda a razão.
Eu li uma história num jornal de Las Vegas em que uma das histórias que eles contavam foi um proprietário de um hotel cuja saída do hotel dava para uma parte que seria circuito, ficou proibido de receber trânsito, carros, portanto, entrar em carros e sair em carros, portanto, ficou proibido ter negócio, 12 dias antes do Grande Prémio e 12 dias depois. Portanto, basicamente teve um mês.
Certo. E se isso for
e sem compensação
multiplicado por 20 ou 30, o Grande Prémio de Las Vegas daqui a 3 anos acaba. Se por acaso, apesar disso, eu estou aqui a fazer o papel do ultraliberal e, portanto, vamos, depois quando acabar o podcast, eu dispo-me desta pele. Se porventura a receita dele aumentar 2 ou 3 vezes mais do que eu estava à espera nesse período, o que é estranho, mas pode vir a acontecer, o Grande Prémio de Las Vegas continua.
Mas
ele aumenta como? O homem não tem negócio?
Pode ter compensação, pode ter os quadros. Isso era o que eu estava a dizer neste momento, mas sim, a verdade mas é uma realidade mutável
para ver se a situação muda a seu favor.
Não,
ali de facto a questão financeira vai ser preponderante assim. Este é um grande prémio. Os grandes prémios vivem da capacidade financeira dos mesmos e das receitas que geram, mas este está num patamar superior. Nem o Mónaco está neste patamar.
E o que vamos ver é no domingo um desfile de estrelas.
Sim.
Que não, 70%
começa já amanhã.
Serão,
não dizem nada a fim de
semana.
Não.
70% ou 80% delas serão influenciadores que têm 20 milhões de followers e que fazem como neste último grande prémio, que houve um deles que apareceu na grelha e ao fim da segunda volta foi-se embora.
Certo, são pessoas que não dizem nada a Fórmula 1.
Só servem para aparecer na
grelha. E a quem a Fórmula 1 não diz nada.
E que se recusam a falar, seja com quem for também, basicamente também não tem nada para dizer, porque não sabem o que é que lá estão a fazer. E é esta superficialidade de que a Fórmula 1 está a viver agora e que a mim não me diz nada.
Percebo perfeitamente bem.
Eu gosto é de ver as corridas e aquilo, as corridas continuam a ser iguais sem,
certo. Tudo isso
sem
é
aquele embrulho,
se a corrida for
sem
boa.
Aquele embrulho de plástico.
Podemos continuar a dizer mal
dessa
superficialidade toda,
porque seja boa, seja má, é uma corrida.
A Fórmula 1 nunca foi realmente substância e substância. Sempre teve o seu quê de superficial. A discrepância hoje é muito maior. São 75% de superficialidade e 25%.
Depois tinhas mais uma que era o Mónaco quem tinha isso.
Sim, mas essa era a pergunta do Pedro.
Agora tens isso em todas.
Será que a Fórmula 1 2023, 2024, 2025 e por aí fora é isso?
É.
Não é de agora. Vocês próprios têm vindo a discutir
agora
isso ao longo
passa a ser, mas é engraçado. Passa a ser um desfile de vaidades com uma corrida de cabo.
Mas continua a ser para mim e para ti. Mas continua a ser para mim e para ti.
Aí não concordo contigo.
Passa a ser para mim, para ti, para o João e para o João e para os outros todos que só lá vão aparecer e à segunda volta vão-se embora. É que a ideia é mesmo abranger esta gente toda. Sim.
Mas espera, antigamente a Fórmula 1 era um desporto exclusivista.
Desculpa,
ou seja,
e se os 20 milhões desse influenciador o seguem a ele ou seguem a Fórmula 1, na verdade para quem o convidou a lá estar é indiferente. Sim. Ele já apareceu e a Fórmula 1 já chegou a esses 20 milhões de pessoas, por hipótese.
Sim.
Portanto, como é que se contabiliza a influência dessa pessoa?
Não quero dizer que eu concordo.
Como é que são influenciados pela Fórmula 1? Zero.
Podem querer lá estar no próximo ano, basta isto, basta. O João tem não sei quantos milhões de seguidores, aparecem em Las Vegas, e esses 20 milhões de seguidores para o ano querem estar em Las Vegas. É isto que eu estou a dizer.
Estás mesmo convencido disso?
Eu não estou convencido disto. Eu acho que é o que querem. Não estou a dizer que é.
E o dinheiro tem toda a mesma cor.
Mas espera.
Seja o dinheiro de quem é hardcore fan, como nós quatro, olhando, ou seja o dinheiro de um influencer que só quer ir ver.
Nós vimos uma cena que não havia na Fórmula 1, que é aquele win your face.
Quando chegar ao próximo ano, já esse influencer fez outras 30 mil coisas.
Certo, mas aquele bocadinho.
Isso já foi.
Aquele bocadinho na pré-grelha já fez.
Esse momento já passou.
Afinal, quem quer ficar nos anos 80 és tu. Estamos juntos nisso.
Não, Sérgio, sindicato dos anos 80, vamos a isso.
Mas repara, se nós pensarmos assim, vê o fenómeno que aconteceu no COTA, no Circuito das Américas, nos últimos anos. Começou por ser um evento onde as pessoas iam ver concertos e agora vão ver Fórmula 1. Sim. Ou, se quiseres, um misto das duas coisas.
Mas tu estás a falar de um evento convencional.
Em autódromo.
Estou, mas é um evento dos Estados Unidos que foi promovido da mesma maneira.
Porque para levar lá pessoas tinham que fazer
com o Camilo.
Mas isto é verdade. Mas não é isso. Era um autódromo onde, para estar lá muita gente, tinham que ir ao Snake Pit ver os concertos.
Sim.
Havia o outro do Palco a Meio e o do Anfiteatro.
Já havia antes.
E agora,
sim, agora já não há.
Agora
já
as pessoas vão ao evento, e ficam para o concerto.
A minha dúvida é
isso. Até na Europa já havia.
Como? Está bem, mas eu não estou a dizer que não havia. Estou a dizer que isto.
Em 85 tive umas 24 horas de Spa Francorchamps.
Sim, também havia. Nos anos 80.
Concertos, pelo meio.
Mas eu não estou a dizer que não havia. Estou a dizer que
a Silverstone continuava.
O que fazem por isso? Mas eu não disse que era um fator novidade. Estou a explicar aquilo que foi. Trabalho que é feito fora daquilo que nós gostamos das corridas, mais uma vez, eu digo isso, nós gostamos das corridas, mas para levar mais gente a gostar das corridas, às vezes é preciso levar gente que não vai lá pelas corridas e que se possa, em 100 pessoas, se 50 passarem a interessar-se pelas corridas, está bom, é um bom trabalho, foi bem feito. 50 nunca mais vão ligar nenhuma àquilo, mas 50 já, ai, eu lembro-me das corridas e foram boas.
Pedro.
Em alemã também vão lá pessoas, já vêm a primeira e última
sim,
hora.
Não,
e está cheio.
E em Silverstone também vão pessoas que vão ver corridas.
Porque... Volta à imagem que tu tinhas ali, a dificuldade é casar-nos a todos, salvo seja, porque somos todos bem casados.
Não, mas em Las Vegas dá.
Certo, dá, nas capelas. Mas... É a segunda vez que digo isto para te dar a deixa, mas a verdade é que nós todos como fãs temos que nos unir, ou seja, nós que somos os hardcore fãs, vamos gostar sempre mais de Silverstone, Interlagos,
nós gostamos das corridas, Monza. Das corridas.
Não, os carros a derrapar, os pilotos a lutar por posição, certo, mas estes circuitos trazem isso ao de cima. E se calhar os influencers vão gostar mais destas coisas. Por isso se calhar é que o calendário tem 23 ou 24 ou 25 corridas, que é outra coisa que vocês também falam.
João,
se calhar,
eu sei que os carros não vão fazer 370, mas se os carros fizessem 380 na reta, eu gostava e não queria saber de mais nada. Certo. Para mim já me deixava suficientemente satisfeito.
Agora,
deixa-me só acrescentar uma coisa relativamente a este grande prémio e à diferença para os outros. Este é um grande prémio para a televisão e é um grande prémio para grandes fortunas irem ver grandes prémios. E por isso é que o Paddock Club tem 15 mil lugares, por isso é que há aqueles pacotes de 5 milhões para 75 pessoas. Uhum. É diferenciador nesse aspecto. E se calhar é a maneira deste grande prémio fazer dinheiro e não atrair tantos espectadores nas bancadas e até mesmo no circuito. É uma maneira, um grande prémio assim choca-me um bocado em termos genéricos. Ou se quiserem generalistas, mas é um grande prémio.
Sim.
Eu não quero é que sejam todos Las Vegas.
De acordo.
Agora, eu, dito isto tudo, e contra mim falo porque andei a lançar estes temas todos, eu preferia, clara e declaradamente, que se falasse da estreia de um grande prémio pelos motivos certos, pelos motivos das corridas e não por este folclore todo que há à volta, que muitas vezes não faz falta.
Ora, está a
não faz falta.
Mas lembras-te de Baku?
Baku teve o mesmo folclore.
Sem dúvida.
Não teve, não.
Não, mas eu gosto de lançar o debate.
Não, mas não se falou da corrida, falou-se da pista, que não se falou da pista.
Sim, também em Miami.
da agora, pista. Tu usaste o termo certo. Isto é um grande prémio folclórico.
Folclórico, sem dúvida, não há dúvida nenhuma.
É uma prova folclórica.
Que para nós vai ser terrível por causa dos horários, porque de quinta para sexta, treino livre número 1 às 4h30, treino livre número 2 às 8h.
De manhã, convém.
4h30 da manhã. Pois, é da tarde.
Mas como prova folclórica que é, deve ser vista na box gravada
também pode ser,
a
também pode ser. Mas que vejam,
não vale a pena acordar esta
não, tarde. vejam em direto, vale a pena, sobretudo porque bom, já lá vamos, sexta para sábado terceiro treino livre às 4h30, qualificação às 8, que será meia-noite em Las Vegas, portanto temos, não é inédito, mas a qualificação no mesmo dia da corrida, oficialmente.
Sim.
Da meia-noite para uma, portanto no mesmo dia,
qualificação
da
mais tardia de sempre.
Que corrida que terá lugar de sábado para domingo às nossas 6 horas, às 4 já cá estamos. Meu Deus.
Não, acho que cá estar mais cedo, começas às 4.
Bom, às 4 já
acho
cá estamos.
Vou juntar os trabalhadores de Las Vegas.
Fez-te aquele silêncio.
Mas não, mas é a reivindicação para melhor ordenado ou não?
Não, só na grande.
É só na parte, só parte dos horários. Já sabe que é caríssimo ir assistir ao Grande Prémio Las Vegas.
Já foi mais caro.
Já foi mais caro, sim.
Ainda no meio disto tudo. No meio daquilo tudo, com aquela histeria que houve na compra dos bilhetes, não sei o quê, naqueles sites de resale, de revenda, ainda há montes de bilhetes.
Ainda há
imensos.
E têm estado a baixar.
Há montes de bilhetes à venda.
E
é muito mais barato.
Aos valores de Austin. Estes bilhetes eram o dobro do Austin e agora estão ao preço dos bilhetes de Austin.
Mas depois o mercado da experiência, ou seja, do pacote completo, a viagem, a estadia, o champanhe, não sei o quê, acho que não quebrou. O que significa que, pá, para pessoas como o Max Verstappen, convidar família e amigos para vir a este Grande Prémio iria ficar caríssimo, sobretudo agora que ele sabe que vai ficar mais pobre, porque a superlicença dele vai custar mais de $1 milhão no próximo ano.
Então não fizesse 500 e não sei quantos pontos.
E agora havia 1.300.000 dólares.
Podia ser campeão com muito menos. Ficava mais barato.
Karma. Ele pode fazer, já
ser campeão com menos.
1.300.000 e tal.
É muito ponto.
Repara, se ele fosse campeão... com 300 pontos, chegava a ser campeão,
sim.
Pagava muito menos dinheiro pela
sua. Pode fazer 576 pontos.
Ai, meu Deus.
Já ninguém conta. Desculpa estar em interromper, mas já sabes como eu falei 284 vezes. Lembrei-me de repente, faz 35 anos, que houve um grande prémio citadino que todos gostávamos. Adelaide.
Só ele é que gosta.
Vocês não gostavam?
Não, só ele é que gosta.
Adelaide era espetacular.
Horrível. Aquelas curvas de
sagrado. Eu não fui. Eu lia-te, mas não ia. Via às 6 da manhã ou às 5 da manhã.
A cidade não era propriamente. A parte do mar.
3 ondas nos 3 primeiros lugares. 3 campeões do mundo. Na realidade eram 10 campeões do mundo naquele pódio.
Faz hoje, segunda-feira.
Último pódio da Lotus.
Tinha uma coisa incrível e com isto vamos terminar, que era aquele rapaz.
Um ponto português.
E ele tem 35 anos.
29 anos. E o Schumacher foi campeão do mundo. Olha, ele quer ir embora.
Tinha o rapaz da bandeira. Até para a semana.